Entrevista.
Bom, a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, fez com que a gente fosse bombardeado por uma série de informações sobre prevenção e cuidados com a doença. Mas uma das dúvidas, né, que a gente tem é em relação a exercícios respiratórios. Assim que começou a pandemia, o pessoal estava mandando através do WhatsApp, né, sempre ele, o WhatsApp, né, o WhatsApp que ele tem de bom também, às vezes ele não tem coisas muito boas, mas enfim... Uma das mensagens, né, eram vídeos de pessoas ensinando como saber se você estava ou não com coronavírus, né? Você ficaria, respiraria fundo, prenderia a respiração e contava, sei lá, até 10, 11, 15, 300. E aí, se você não tivesse problema, você saberia se estava ou não infectado com o coronavírus. Enfim, depois desse, vieram vários outros, né? Vieram vários outros vídeos dizendo que a gente pode fortalecer o nosso sistema respiratório. E aí bate a dúvida, né? É verdade? Não é verdade? Bom, sobre isso, a gente vai conversar sobre isso com o fisioterapeuta acupunturista Bruno Limoeiro. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Glaucia, tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilinho. Quer dizer, vamos tocando a vida, né, Bruno? Vamos tentando nos manter saudáveis no meio dessa história toda, né?
É verdade, é o mais importante.
Bruno, essa história que o pessoal começou a circular no começo da pandemia, de que a gente prendendo a respiração, contando até, eu, se eu não me engano, era até 10, até 15, e a gente não estaria infectado, isso tem fundamento?
Glaucia, não tem fundamento nenhum. O que acontece? Se a pessoa estiver ansiosa, ela vai ter falta de ar. Se a pessoa estiver com a pressão alta, ela vai ter falta de ar. Se a pessoa estiver cansada ou estressada, vai ter falta de ar. Se for uma pessoa destreinada, ou idosa, ou com a capacidade ventilatória diminuída, ela também vai ter falta de ar. Então, ela vai se desesperar sem necessidade. O que acontece é que muitas vezes a pessoa se desespera, vai até um posto de saúde ou um hospital e acaba se contaminando no caminho.
Era um dos grandes... uma das grandes dúvidas, né? Acho que ainda é, né? Porque é tudo muito novo pra gente, por mais que a gente tenha evoluído aí desde que apareceu lá na China o vírus e até hoje aqui no Brasil, a gente ainda tem muitas dúvidas, né? E assim, respirar é uma coisa que a gente não percebe muito, né, que está fazendo, né, Bruno? A gente não liga muito para isso. Essa fisioterapia respiratória, esses exercícios de respiração, eles deveriam fazer parte da nossa vida, ou não?
Sim, sim. Em alguns países, são ensinados até nos colégios primários e secundários exercícios respiratórios. Dentro da prática da atividade física, dentro da prática da educação física, tem que ser ensinado os exercícios respiratórios. Porque devido a uma série de imposições da sociedade ou psicoemocionais, a gente acaba adquirindo um padrão respiratório errado, o que acaba, consequentemente, diminuindo a qualidade e a capacidade ventilatória. Com isso, acaba predispondo a doenças ou doenças que não deveriam de acontecer, ou agravamento de doenças que estão em curso.
Certo. Então, assim, não é para ninguém que não é treinado sair por aí prendendo a respiração, tentando ficar, sei lá, 2 dias sem respirar para ver se está ou não com coronavírus, que isso não vai funcionar, né, gente? Só vai dar problema. Como o Bruno falou, né? De repente você fica, só consegue contar até 5, vai sair desesperado achando que está morrendo, né?
Pois é, sem necessidade nenhuma.
Uma outra
sem
coisa...
fundamento científico nenhum.
Uma outra coisa que eu tenho visto também, Bruno, é a tal da descoberta do oxímetro, né? Que até então a gente mal sabia o que era o oxímetro. A gente conhece muito bem o termômetro, porque todo mundo, né, já precisou medir a temperatura em algum momento da vida. Agora, todo mundo quer comprar o oxímetro. Confesso que eu fui olhar lá naquele site que vende as coisas mais baratas para ver quanto era um oxímetro. Quando eu vi o preço, eu falei assim, deixa para lá, não preciso dessa informação. E eu não ia fazer nada com ela, né? Ou faria?
Sim. Então, e aqui no Brasil a gente tem uma tendência muito feia de quando há uma procura grande, aumentar absurdamente o valor do produto, né?
Uhum.
Então, o que acontece? Um oxímetro, há uns 15, 20 anos atrás, custava na base de R$1.000, R$1.000 e poucos. O meu, por exemplo, que eu utilizo na clínica, um oxímetro profissional, eu paguei R$120.
Uhum.
E hoje eu sei que está muito mais do que isso, absurdamente mais caro, devido à procura. Então, o oxímetro, ele serve para medir se você está tendo queda na saturação de oxigênio no sangue ou não, né? Então, ele serve para diferenciar uma COVID de uma, ou uma pneumonia ou qualquer outra patologia que diminua a ventilação, de uma crise de ansiedade. Seria o maior, assim, o maior uso dele. E para o paciente que está em casa, em quarentena com o coronavírus, serve para monitorar a saturação de oxigênio, para ver se ele está melhorando, se está gravando. Entendeu?
Certo, mas a gente tem que, no mínimo, que consultar um médico, um fisioterapeuta, um especialista, para saber como utilizar esse equipamento antes de comprar, né? Antes de pagar uma fortuna nele, né?
Sim, sim, sim. Não há necessidade de adquirir um equipamento, até porque você precisa ter um diagnóstico clínico, né? Porque várias coisas dão falta de ar e dão tosse. Desde um derrame pleural, um derrame pericárdico, a uma crise de asma. Então, às vezes, a pessoa não tem coronavírus, está usando o oxímetro achando que tem coronavírus. E, às vezes, ela entra com antibiótico, entra com diurético e resolve o problema dele. Então, o ideal é consultar um profissional da saúde.
Certo. O Bruno, ele também é formado em medicina tradicional chinesa lá na China, né? Então, por isso que eu fico perguntando outras coisas também, além de respiração, para ele. É, por exemplo, Bruno, outra coisa que está na febre da moda agora é você entrar num lugar e medirem a sua temperatura com aqueles termômetros com aquele raiozinho infravermelho. Hoje eu entrei no lugar, minha temperatura estava 30. Eu falei assim, gente, morri, né? Aí a menina que estava medindo a temperatura falou assim, não, é porque a sua temperatura interna. Aí eu fiquei confusa, eu falei assim, gente, mas a temperatura que a gente mede no termômetro convencional lá, da época da minha mãe, também não é uma temperatura interna? Qual é a diferença?
É, na verdade, esse termômetro, assim como o termômetro de mercúrio, que é o tradicional, eles medem a temperatura externa, não é a temperatura interna. A tua temperatura estava baixa porque, de repente, você estava exposta a um clima mais frio ou um ar-condicionado do escritório ou da condução, entendeu? Ou até você estava com a temperatura externa mais baixa mesmo porque não havia necessidade. O nosso corpo, ele regula a temperatura de acordo com a necessidade dele, ou metabólica ou climática. Então, se você não haver necessidade de elevar a sua temperatura para induzir a sudorese e baixar a temperatura do corpo, então a sua temperatura fica mais baixa mesmo. Agora, a validade desse termômetro é que mesmo em altas temperaturas, o nosso corpo ele não pode ultrapassar 36,7, 36,8. Se ultrapassar isso, já é considerado estado febril. Se for um estado febril, significa que você pode vir a ter ou estar com alguma infecção. Então, eles estão preconizando a temperatura como forma de, vamos dizer assim, de prevenir o contágio horizontal, né?
Não necessariamente o coronavírus, porque várias infecções causam febre.
Desde unha inflamada a pericardite. Pode ser qualquer coisa, infecção urinária. Pode
dente inflamado
intestinal.
Também é uma tristeza.
Dente inflamado, isso aí.
Tá certo. Mas aí, entre aspas, o normal seria 36,7, 36,8.
Isso, esse é o limite máximo. Passou disso, já é considerado estado febril. Não chega nem a ser febre.
Então eu com 30 estou bem. Com 30 estava bem na fita, né?
Estava ótimo. Ó.
Também não. Agora, é isso que eu não entendo. Isso, o fato de estar com a temperatura normal, quer dizer que eu não possa estar infectada com o coronavírus?
Então, normalmente, o coronavírus ele tem uma tríade que 90% dos pacientes apresentam, tá? Que é uma febre baixa, tendendo a ser baixa, mas febre, tosse e falta de ar. Tosse, falta de ar e às vezes já acompanha dor no corpo.
Uhum. Eu conheço algumas pessoas que tiveram muita dor no corpo, mas muita mesmo. Enfim, Bruno, mas voltando então ao nosso assunto, né, dos exercícios respiratórios. Esses exercícios, eles são uma maneira de prevenir de que você não vai ser infectado pelo coronavírus ou que você não vai desenvolver a doença, né, a Covid-19, ou eles são bons porque eles são bons para a nossa saúde?
Então, não existe forma de prevenir uma infecção através de exercício respiratório. Eles seriam bons para melhorar a saúde e, caso você seja afetado pelo vírus, você ter capacidade de reagir melhor àquela infecção. Entendeu?
Uhum. Mais ou menos como quando a gente faz exercício físico e a gente deixa o nosso corpo mais bem preparado, seria isso?
Isso, perfeitamente.
Certo. Então, é importante que se faça esses exercícios respiratórios, mas tem alguns mais simples que a gente pode fazer em casa, sozinho, sem precisar estar com fisioterapeuta ou com médico?
Então, tem um, Glaucia, que eu recomendo a todas as pessoas, inclusive é um exercício que eu ensino para todos os meus pacientes, que é extremamente importante, que é a respiração diafragmática. Você quer que eu explique ele?
Eu quero, por favor.
Então, gente, é um exercício bem simples. A respiração fisiológica normal, se você vê um bebezinho respirando, você vê que ele respira pela barriguinha. Ele ativa uma musculatura chamada musculatura diafragmática, o diafragma. Quando o diafragma é um músculo, que ele é como se fosse uma cúpula, né, com a sua base, com a sua parte mais côncava voltada para baixo. É como se fosse uma conchinha com um buraquinho para baixo, voltado para os órgãos. Quando esse músculo contrai, ele projeta os órgãos e vísceras para frente no abdômen. Ele expande o abdômen quando ele contrai. Então, ao mesmo tempo que ele ventila a base do pulmão, que é por onde ele puxa primeiro o pulmão, uhum, né? E lembrando que o pulmão tem muito mais alvéolo do que a parte mais apical do pulmão, e a base do pulmão também tem uma circulação de sangue muito maior. Então você precisa de pouca energia para conseguir uma grande oxigenação. E além disso, como benefício extra dessa respiração, você acaba fazendo uma massagem em todos os órgãos abdominais. Então você melhora a oxigenação do fígado, melhora a oxigenação do baço, melhora a oxigenação do pâncreas, melhora o movimento peristáltico do intestino. É uma série de benefícios que esse exercício apresenta. E ele é extremamente simples, tá? Para você se reeducar na respiração diafragmática, é só você botar uma mão no abdômen e a outra mão no tórax, bem no centro do peito. E quando inspirar, sinta a mão de baixo mexer e a mão de cima não pode mexer. Ou seja, quando inspirar, o abdômen expande e quando expirar, quando soltar o ar, o abdômen relaxa. Quando inspirar, encher o pulmão de ar, o abdômen cresce e quando expirar, o abdômen diminui, relaxa. Tá? A mão de cima nunca pode mexer, somente a de baixo. Fazendo esse exercício de 20 a 30 vezes antes de dormir, por exemplo, melhora tanto, diminui o tempo para você pegar no sono, melhora a qualidade do sono. É um exercício muito bacana.
E agora não é simples não, viu? Enquanto você estava explicando, estava tentando fazer aqui, e é uma respiração que a gente esqueceu, não sei porquê, você falou que o bebê, ele já respira assim naturalmente, né? A gente, para poder fazer, tem que pensar, né, Bruno?
Tem, é um exercício que tem que treinar, né, como todo exercício, assim, tem que treinar, porque a gente, por adaptações, na medicina Ayurveda, na medicina chinesa, o abdômen, ele é considerado uma área extremamente nobre. Então, a gente, para se defender de agressões psicológicas que a gente sofre ao longo do crescimento, ao longo da vida, a gente acaba travando o abdômen, ou seja, trava o diafragma e respira com a musculatura que fica presa mais ao tórax e à cervical, como se estivesse usando a região protegida para respirar e a região desprotegida defendendo. Entendeu?
Entendi. Então, gente, vamos fazer esse exercício para tentar fortalecer. Pelo que o Bruno falou, ajuda a dormir também, né? Que beleza. Tem tanta gente aí trocando a noite pelo dia, né, Bruno?
Tem muita gente.
Pessoal aí que, pô, tá dormindo de dia, ficando virando a madrugada por conta de ansiedade, por conta, enfim, de várias coisas. Agora, quem tem Covid, então, quando sai, quando se recupera, também precisa fazer fisioterapia respiratória, Bruno?
Precisa, porque estudos já comprovaram que o Covid, na verdade, ele não é uma doença respiratória. Ele atinge o sistema respiratório. Só que ele atinge o sistema respiratório liberando as moléculas de ferro na região próxima ao alvéolo. Então, isso faz com que haja um espessamento e uma dificuldade na oxigenação do sangue. Então, é extremamente importante da pessoa, tanto a pessoa que está com o Covid, quanto a pessoa que está se recuperando do Covid, fazer exercícios respiratórios orientados. É até por isso que o Conselho Regional, o Federal de Fisioterapia, liberou os profissionais fisioterapeutas fazerem consultas online, porque até então era proibido para a gente fazer consulta online.
Ah, que boa notícia, né?
Tá ajudando muita gente.
E vem cá, Bruno, eu sei que, né, como eu disse, você é formado na China, você fez acupuntura também na China, ainda não tem mesmo nada assim que a gente possa falar, gente, essa é a chave para resolver esse problema, ainda não, né?
Ainda não, infelizmente não. Os tratamentos, tanto ocidentais quanto orientais, pelos artigos que eu li até agora, são tratamentos sintomáticos. Na medicina chinesa, a gente tem vários protocolos com fitoterapia chinesa, com acupuntura, mas todos eles sintomáticos.
Certo, e também não tem nada que faça com que, como o Bruno falou no começo do nosso papo, que previna da gente se infectar ou não com o coronavírus. Agora, é aquilo que a gente já ouviu, né, Bruno, de vários especialistas. É manter uma alimentação saudável, beber muita água, levar uma vida mais saudável, para a gente estar fortalecido caso aconteça com a gente.
Sim, com certeza, com certeza. Tentar manter o sistema imunológico forte, para que, caso haja a infecção, o teu corpo tenha substratos para poder reagir da melhor forma possível.
Tá certo. Bruno, esse exercício que você passou e outros exercícios, a gente encontra nas suas redes sociais?
Encontra sim, Glaucia. No meu Instagram, @clinicaterim, você consegue encontrar tanto esses exercícios quanto diversas dicas que podem ser feitos em domicílio, tá? Eu tenho também um canal no YouTube, Dr. Bruno Limoeiro. Também tem vídeos explicando, ensinando várias técnicas. Vocês conseguem encontrar bastante informação lá.
Tá certo. Bruno, obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pelo papo, uma boa tarde para você e até uma próxima oportunidade, viu?
Nada, Glaucia. Foi um prazer imenso falar com você aí. Uma excelente tarde para todos.
E vamos deixar,
tchau, tchau.
Mais uma vez, deixar claro para as pessoas, não prenda o ar se você não sabe o que vai fazer, né? Não adianta.
Por favor.
Isso não é sinal de que você não tem coronavírus, gente. Procura se informar, não acredite em fake news e vamos tomando o maior cuidado possível com as coisas que a gente assiste aí pela internet. Obrigada, Bruno. Uma boa tarde. Até a próxima.
Uma ótima tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.